Senhoras e senhores,
coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos,
porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Cara, eu vi hoje, eu tava discutindo agora com a minha excelentíssima, que ela é psicanalista, né? Tava tendo uma discussão fervorosa com ela, dizendo que ela vai ser substituída por uma máquina. Ela ficou um tanto brava comigo.
Certo.
Mas eu acabei de ver, vocês conhecem o George Carlin, né?
Sim.
O cara de stand-up, o comediante de stand-up. Uhum. Já faleceu aqui há uns 15, 20 anos, não sei.
Nem ideia.
É um bom tempo.
Os caras fizeram um stand-up novo dele, todo com inteligência artificial.
Caralho.
Velho. É perfeito.
Mas tá engraçado?
Tá engraçado para um caralho.
Tá mais engraçado do que se fosse o próprio.
Velho, é foda. É foda. Tem uma hora de stand-up ali e o cara fala, meu, não é o George Carlin. É a gente fazendo teste, como é que seria a inteligência artificial fazendo e fazendo a voz, tudo. Velho, é impressionante, cara. É da, sério, dá de relho em 90% dos comediantes atual.
Mas não é difícil, né? Mas a inteligência artificial, ela criou os textos ou o cara só, tipo, alguém escreveu e...
Não, criou os textos tudo, velho.
Ah, caralho.
Aí é bom, hein?
Defina bom.
Não, daí é tipo assim, ele falando como é que seria o George Carlin, então falando sobre coisas atuais, tipo streaming, sabe?
Uhum.
É muito foda, velho. Muito foda. Sinto muito, mas a gente perdeu... Já era, meu. Não tem o que fazer.
É, bicho.
A gente tá fudido!
Eu tô um pouco desconcertado porque tocou num tema que pra mim é muito delicado, né? Que são piadas. E saber que uma máquina pode me superar me deixa inseguro.
Até hoje eu não vi nenhuma. Eu vejo de vez em quando o pessoal bota as máquinas pra fazer tirinha e nenhuma ficou boa, cara. Eu acho que as máquinas
não têm senso
de humor, não. É, todas ficaram escrotíssimas. O pessoal sempre fala, aqui eles não ganham, não. É porque o George Carlin, tipo, o texto dele, o texto do George Carlin era muito bom. Mas assim, como é que eu posso explicar? Eram textos de reflexão filosófica, mas ele não era um cara da piada, tá ligado? Ele fala, é que o jeito que ele falava era engraçado.
Ah, era engraçado sim, meu, imagina. Era da piada, velho.
Então, mas o jeito que ele falava era engraçado. Mas assim, principalmente quando ele tava mais velho, assim, eram textos meio que reflexivos, assim. É que ele fala com a raiva, né? É que é legal.
Tá. Beleza, mas é que não é a questão. A questão é que o que o George Carlin faria é isso aí. Eu já vi muita coisa dele e te digo, cara, se falassem foi ele que escreveu antes de morrer, eu ia acreditar, velho.
É, eu não sou tão especialista no George Carlin assim, eu vi pouco.
Ah, mas agora na hora de dizer que ele não tinha graça, que ele ficava fazendo reflexões, aí tava enchendo a boca pra falar.
Enfim, a hipocrisia.
Não, eu não disse que ele não tinha graça. Eu falei que o texto dele não é focado na piada. A interpretação dele é mais focada na piada.
Sim.
A graça é do jeito que ele falava. Mas assim, tipo, o texto dele não tinha sacadinhas, tipo, trocadilhos, essas paradas assim. A escrita de comédia dele não era... Era boa, mas não era o foco. O foco era o jeito que ele falava.
Eu acho que o Dan tá se enrolando, hein?
Eu também acho, cara. Ele não tá querendo... admitir, porque ele falou, né, porque tirinha não fica bom. Não, desenho também não fica bom. Ah, ele não tá querendo dizer, tá, um ponto pra galera do algoritmo. Ele não tá querendo falar isso aí, sabe?
Não, eu já dei um ponto pra galera do algoritmo, que são as moças virtuais que eles fazem. Isso aí eu dou esse ponto.
Meu Deus do céu. Moças virtuais ou preencher relatório com o chat GPT, Dan?
Ah, eu preencho relatório com o chat GPT.
Eu achei que o Dan ia fazer de boa. Falar, como assim? Não tô te entendendo, cara. Que é isso?
Não, desculpa, cara, tem hora que não dá, não. Tem hora que eu falei, ah, traduz aí. Pelo menos pra traduzir, assim, em inglês, eu falei, ah, traduz aí pra mim.
Oh, eu fico imaginando toda a resistência, todas as pessoas que abraçaram o Dan naquele episódio, ouvindo ele falar isso agora.
O Dan que é nossa Sarah Connor agora, tá, infelizmente, tá abrindo as pernas pra essa piroca robótica.
Você mentiu! Mentiroso!
Não, mas isso é porque é o trabalho que ninguém quer fazer, que é ficar escrevendo currículo, escrevendo carta de inscrição lá, você fala letter intention, eu não lembro agora o nome lá.
Letter face.
Não. Você vai se inscrever assim, aí tem que mandar carta, é uma coisa que gringo tem muito estranho, você tem que ficar mandando carta assim, sabe? Eu acho bizarro isso assim. Aí é chato, né? O robô ele tem que ficar fazendo as coisas que ninguém quer.
Mas o que o Sescon falou sobre substituir mesmo vai ser fácil, porque se conseguiram fazer isso com George Carlin, imagina com o George Clooney, né? Vai ser muito mais fácil de fazer.
Vamos fazer um clone, né?
Olha só, hein?
George Clooney, pô.
Pô, bom, hein?
Peguei a referência. Mas e aí, meus amigos? Como é que estamos todos?
Bem. Melhor agora ouvindo a voz do Zacarias.
Isso.
De quem, Sescon?
Do Crononor Gabi JJ, desculpa.
Ah, tá, agora eu sei quem tá falando, agora entendi. Tá, porque eu não conheço aquele outro ser aí que tu comentou.
No momento eu fiquei confuso também, desculpe.
E aí, Diego?
Eu.
Do que vamos falar hoje, quem está aqui conosco, o que que nos levou a essa grande reunião bonita?
Olha só, meu amigo Bruno, olha que situação bacana, né? Que situação gostosa que a gente tá aqui hoje. Ano passado foi um ano recheado de grandes notícias. Notícias que falamos e de notícias que não falamos também, né? E para tentar pegar a maior parte delas, se possível, é claro, né? Porque somos apenas humanos, não inteligências artificiais, na verdade. Nós resolvemos fazer um Lona Direta especial, um Lona Direta retrospectiva. Não necessariamente com as notícias que já falamos, mas com notícias que não vimos ainda. Certo?
Nossa Senhora.
O nosso próximo convidado vai ser o ChatGPT, tá ligado?
Isso.
Vamos fazer uma entrevista.
E falando nesse próximo convidado, né? Vamos falar ele que adora o ChatGPT, né? Que é o nosso querido Dan Veles.
Meu, morte às máquinas.
Ah, agora tá nessa, né?
Menos aquelas que fazem o trabalho que tu não quer fazer, né?
Morte às máquinas, pero no mucho, né?
E temos aqui ele, né? O nosso clássico Maurício Sescon. Vamos dar um play aqui nessa obra-prima que tu mandou aqui.
Claro, claro.
Pra aquecer os motores. Vamos lá. 3, 2, 1, go! Excelente.
Olá, pessoas! Aqui é o Sescon. E eu vou defender a opinião do Bruno, do Dan e a do Diego e a do Crono no Gabi JJ.
Lindo.
Obrigado, Sescon, por acatar a minha solicitação aí de tocar um Pepeu Gomes.
Eu não fiz a letra que tu falou porque, cara, tu tem que aprender que a vida ela é fácil, mas também não é tão fácil assim, né? Uhum. Tem que
com
ter
certeza.
O que tu quer. Tu tem que ter o cu, mas não raspado. Entende?
Isso aí.
Eu confesso que quando eu vi o nome do arquivo, eu pensei que era Pepeu e Neneu.
Mas vai lá, Sescon, dá o teu show.
A gente fez aquele preâmbulo falando sobre inteligência artificial, que querendo ou não acaba sendo um assunto um tanto quanto recorrente aqui nesse podcast mais porradeiro do mundo, uhum. Quiçá do universo.
Com certeza.
Eu trago uma notícia do Diário Carioca, que fala: Emily Pellegrini leva cantadas de astros do esporte e ricaços, mas foi criada por inteligência artificial.
Bom, bom, bom.
Isso aí é um bom uso da inteligência artificial, cara. Os caras treinaram na Magalu e jogaram nessa aí.
Cara, vocês viram o Instagram? Pra quem não sabe, eles criaram uma... Eu não sei se tinha... Não entendi se tinha OnlyFans ou não, mas enfim, tinha um perfil de Instagram que eles criaram uma mulher por inteligência artificial, com fotos e vídeos e tudo mais. Uma mulher esbelta, né? Uma mulher voluptuosa, né?
Sim.
E, cara, e ela foi criada em 4 meses, ela já tinha mais de 100 mil seguidores, tava levando cantada de todo mundo. E eles, eu não sei se foi o OnlyFans, mas eles fizeram alguma plataforma, alguma coisa dessas paga, porque eles já tinham faturado 10 mil dólares nesse meio tempo.
Nossa, caralho.
E vocês chegaram a ver já ela?
Nem sei se eu posso pesquisar.
Ela tem um perfil aqui, cara, já tá com 246 mil seguidores, se não me engano. Tem alguns vídeos que tu olha e tu vê que tem alguma coisa estranha. Mas aí, a inteligência artificial, ela veio num momento tão mágico, assim, de alinhamento das estrelas cibernéticas, que a gente não sabe se é uma foto gerada por inteligência artificial ou se é uma foto de uma mulher normal que usou filtro demais.
É da mesma forma que eu sempre comento, assim, tem muita gente, você sabe que eu sou um defensor de muitas coisas, de animação. Tem muita gente que fala, não, porque animação não é cinema, não gosto de animação.
Mas não é mesmo, né?
Não curto ver desenho e tudo mais. Só que aí você vai ver os filmes favoritos do cara... É Avatar, é filme da Marvel cheio de boneco 3D. Então, assim, entre isso...
É filme de tela verde só.
Cara, pra mim, Avatar é um desenho animado, entendeu? É porque tem uma pessoinha lá aparecendo, aí, tipo, todo o resto é falso. Aí, realmente, não faz muito sentido. Então, assim, pra mim, essa moça é como se fosse uma animação, mas tem gente que tem tanto filtro que é um Avatar da vida, entendeu? Tipo, tem uma... É tipo Space Jam, tá ligado? Tem um cara lá e o resto é tudo desenho. Mas vira live action, então, tipo, o que tá categorizando é uma pessoa com muito, muito filtro ou uma moça que é 100% filtro?
É, e aí? E aonde vai o limite? Porque, tipo assim, o cara pode processar, ninguém vai fazer isso, né? Porque o cara não vai querer se expor, mas o cara pode processar falando, peraí, eu queria ver foto de uma mulher, tô vendo foto de um robô, e aí?
Eu tava 6 meses pagando OnlyFans do bagulho de inteligência artificial.
Juro, fui enganado.
É, mas o cara tava pagando pelo serviço, mas não especificou o serviço, né?
É, mas então assim, se ela aceitasse esse serviço que o pessoal fala, ela poderia ser chamada de garota de programa mesmo?
Olha aí.
Genial.
Essa é uma pergunta válida, vocês não acham?
Essa é uma pergunta genial, eu diria.
Olha só, será que o Luan mandou mensagem pra ela, o Luan, ex-Grêmio?
Com certeza mandou.
Não sei se o nível dele é assim, acho que ele gosta de uma coisa um pouco mais rústica.
Velha guarda.
Velha guarda.
Não, mas ó, falando papo reto, tá? Eu pretendo até fazer uma análise um pouco mais criteriosa, mas tem umas coisas que são impressionantes, cara. Tipo, tu olha... Tem fotos, por exemplo, se tu pegar a primeira foto do Instagram dela, tu dá uma olhadinha, a pele amontoada, a pelezinha ali em cima da calcinha, fazendo uma leve gordurinha. Uhum. Cara, é perfeito, velho. Não tem como, cara. Não tem como tu saber que isso aqui não é perfeito.
Algumas mais lá pra baixo, aí realmente, tipo, essas que ela tá com a amiga dela, que também deve ser feita de 3D. É, pô, é uma emborrachada pra caramba, dá pra ver. Mas quando começa a ir lá pra cima, tem umas que você fala, não, aí realmente não dá.
Tem um esmero maior ali, parece, né? E tem vídeos também, né? Tô vendo aqui.
Pois é, os vídeos eu acho que eles ainda têm aquele pezinho no Vale da Estranheza, sabe? Tu ainda olha e fala, não sei o que é, mas não tá certo, cara.
Não, eu tô vendo um vídeo aqui que é...
Algo me deixa desconfortável.
Isso aqui pra mim é de verdade. Pode ser, tem alguma coisa errada aí. Mas não é o cara que filmou ele mesmo e fez, tipo aqueles cara que põem deepfake e faz eles mulher e depois entra no Tinder e filma os caras dando em cima?
Bah, eu não sei, Dan, mas olhando esse vídeo que tu mandou ali, cara, eu juro, cara, tem alguma coisa que eu olho que me parece estranha. Eu não vou saber analisar tecnicamente, sim, mas
esse
pra
que
mim
eu mandei
coisa...
eu não consegui ver. Esse que eu mandei não passa. Tipo, pra mim ele passa total, assim, tipo...
É, não, realmente... Realmente, tô vendo aqui também, de fato, a impressão... Não sou nenhum especialista na área, não, mas...
Esse que você mandou realmente tem um bugzinho, tem uma coisa estranha.
Tem uma paradinha meio estranha mesmo. Agora, o que o Dan mandou, realmente, ele tá muito natural, vamos falar assim.
Mas
tá
eu tô
bem...
achando que é uma pessoa, cara. Deve ter muito filtro, não é 100% computador. Não pode ser 100% computador isso aí. Tem alguma coisa, cara.
É, de fato, as fotos mais antigas são bem mais plastificadas, né? Nossa, são muito mais fake. É, isso é verdade, cara. Isso é uma coisa que eu vejo no Reddit os caras comparando...
Prompt.
Isso, eles comparando prompt, o mesmo prompt há 6 meses atrás, no mesmo, sei lá, no Midjourney, no no Blue Willow, em qualquer um desses mesmos aí, 6 meses atrás e agora, e cara, é muita diferença, cara. Os de agora, eles estão perfeitos, de fotos, né, de vídeo já não sei.
Acho interessante. Cara, eu fico pensando na ética que tem disso, né, porque assim, a gente brinca, mas queira ou não, os caras vão, ó, vazou nude de fulano de tal aqui, é doideira, e você pode comprar. Eu vi que tinha alguém que tava vendendo, tipo, ó, fiz a minha versão inteligência artificial aqui, você pode comprar e pedir algo, o prompt que você quiser aí, do jeito que você quiser. Ela vendia.
Ô, louco, ela tem um... Não é OnlyFans, é... FanView. Nunca tinha visto. $4.50 por mês pra ver essa inteligência artificial pelada.
Meu Deus.
Esses dias, um comentário pessoal que aconteceu esses dias. Tem uma das várias primas que eu tenho, um monte. Eu tenho primo pra caramba, né? E aí tem uma prima que ela casou um tempinho atrás com um cara que ele é programador e tal. Aí eu tava perguntando, né? Porque a minha tia tava comentando, falou assim, ah, não, parece que ele vai sair da empresa, ele vai abrir uma outra e tal. Eu falei, ah, onde que ele trabalha, né? Ela falou assim, ah, ele trabalha num site lá, acho que é tipo aquele Only, alguma coisa, OnlyFans. Ela, não, mas é um outro, é o Fans, é o Fans, ele trabalha no... Não, Privacy. Aí eu fiquei tipo, caraca, bicho, eu trabalho no Privacy, eu tentando falar, tipo, caraca, não acredito, tipo, é uma pessoa da minha família que trabalha no Privacy, tá ligado?
Que loucura, hein?
Mas ele trabalha como programador, ele não trabalha como usuário.
Sim, 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 né? entendi.
Então trabalha no Privacy e faz programa, é isso que você quer
pois
dizer?
Pois é, ele faz o programa lá no Privacy, cara.
Caraca, absurdo.
Falando em tecnologia, mulheres e outra coisa. Trago uma notícia aqui muito relevante do ano passado para esse, se me permitem. E também a jogada de mestre, né, do clube que contratou o menino Luan e que também pegou o contrato da Fatal Models.
Olha aí, ó.
Ele criou um ecossistema autossustentável, né? Porque o rapaz vai lá, usa os serviços das moças que geram um grande ROI para a empresa e a empresa patrocina o clube.
O miserável é um gênio!
Eu achei isso fabuloso. Eu queria saber a opinião de vocês. Menino Luan, tem cancha para jogar bola ainda? Contratar uma empresa de acompanhantes para patrocinar seu time é inteligente? Com vocês, nossos especialistas.
Óbvio que é.
Ah, mas tu tentou abrir uma produtora pornô, né, Zacaria? Tu não conta.
Tá, mano, mas putaria vendeu... Qual que tu acha que é um dos únicos setores que não se fudeu com a pandemia?
O pet.
Não, meretrício mesmo, tá ligado?
Não, pera, mas é que o Fatal Model não é meretrício.
Mano, meretrício é a profissão que eu quis dizer, mas meretriz.
O meretrício alocado ou o meretrício online?
Deslocado. não, pera aí. Fatal Model é um catálogo de... Garotas de programa, é isso?
De programa,
isso
aí. Exato.
Ah, tá. Então tava confundindo com aquele outro lá que é só vídeo. Como é que é o outro?
YouTube.
Isso.
É.
Não, que tem um que ele é só de vídeo mesmo.
Ah, não sei.
Como se fosse essas Cam Girls ali, sabe?
Uhum. Essas plataformas de conteúdo.
É, achei que era um tipo Cam Girl, que daí ela não chega às vias de fato, né?
O câmera privê.
Isso, câmera privê, isso aí.
Cara, eu fico imaginando a primeira reunião que rolou entre o pessoal da Fatal Model com o Vitória, né? Então, galera, a gente tem uma ideia, nós temos um cara aí que a gente quer trazer que vai ser a cara dessa parceria. Aí perguntaram, né, pô, vai injetar uma grana, né? Quem que é? O Cristiano Ronaldo? O Messi? O Neymar? Não, o Luan do Grêmio. Depois daquela situação que rolou no motel, não sei se todo mundo lembra dessa situação, acho que ele acabou encaixando bem no que se propõe ali a parceria, né? Já vou reciclar uma piagem que eu fiz numa piada...
Uma piagem.
Piu. Exato. Uma piada que eu fiz uns tempos atrás, que foi uma puta contratação do Luan, né? A gente tem que falar isso aqui agora. Mas, cara... Vamos lá, futebolisticamente falando, negócio arriscado. Agora, a parte administrativa ali, eu acho tranquilo, cara, porque retorno garantido. O pessoal provavelmente vai ter uma grana boa ali.
Acho que o público é esse, né? Você vai pegar o público certo.
Você sabe quem é Luan, ou Dan?
Não sei.
O Luan, cara, ele é um jogador que... O quê? 2017, você que é gremista? Que foi...
2017 foi o melhor jogador... da América.
Da América. E depois disso, basicamente, desapareceu. Só se envolveu em confusão.
Ele apareceu em outros lugares, só isso.
É, exato. E teve uma notícia que ele ficou famoso aí que... Como é que foi? Ele tava saindo do motel e apanhou de uma galera? Como é que foi?
Não lembro. Eles ficaram sabendo, não sabem como chegou a informação, mas que ele tava num motel com um total de 10 pessoas, aí tinha uns brothers, tinha umas, né, umas garotas da vida, e aí a mancha... Não é mancha, como é que é o nome? Ih, rapaz, esqueci.
Ele tava no Corinthians na época, né? A Gaviões.
No Corinthians, é. Gaviões.
A Gaviões da Fiel... Foi lá, invadiu o quarto e desceu o cacete no guri.
Tinha uma galera, depois que a Gaviões tinha mais uma galera junto, foi incrível esse dia.
Mas foram lá porque...
Não, é, faltou um disclaimer aí, né, pra explicar pro Dan. Cara, ele jogou demais, ele jogou muito no Grêmio, em 15, 16, 17, jogou demais, foi o melhor jogador da América. 18 começou a não render mais... Aí ele não disse que ele era um cara de fazer muita festa. Aí foi indo, não tinha mais, não, parece que não queria mais jogar. E ele foi jogar no Corinthians. Aí foi
e tipo, o Corinthians agora... pagou o peso em ouro nele, né? Muito caro.
Agora vai. E daí a moral da história é que ele nunca jogou no Corinthians, ele nunca conseguiu fazer nada e ganhava tipo quase R$1 milhão pra não fazer nada.
Olha, mas a galera não foi muito esperta, porque assim, futebol exige, eu não entendo muito de futebol, mas eu sei que assim... Exige que você corra. Quanto menos peso você tiver no seu corpo, melhor. Mais rápido você é. Então, o cara tava se esvaziando um pouco, né, pô? Deixa ele tirar o peso do corpo.
É do jeito dele de cortar peso.
Ele ia ficar mais leve pro dia seguinte, assim. Ele falou, pô, já que não tô rendendo o que a galera renda, vou aqui fazer um sacrifício. Fazer um
exercício. O técnico do Corinthians falou com ele cedo, né? Tem que treinar enfiada de bola, Luan. Tá falhando.
Exatamente.
Entendeu errado, pelo visto, né?
Vai lá, pra render melhor, pô. Faz um cardio aí. Aí ele tava lá.
Né, é um galera? Jogador de grupo, né? Não dá pra dizer não.
Entendeu? Muito bom.
Puxando já a ver futebol, sequestro de Marcelinho Carioca.
Boa, excelente. Boa. Não sequestro, a notícia, né? É, agora, a pergunta que eu te faço, Zacaio, porque assim, como você trouxe a notícia, tem que dar detalhes. Explica pro nosso ouvinte o que aconteceu com Marcelinho Carioca.
Marcelinho Carioca estava lá curtindo seu pagode, tá ligado?
Certo.
Que ele é uma pessoa que curte muito seu pagodinho.
Ambientaliza isso aí, Adonis. Bota um pagodinho rolando e o Zacaré vai interpretar o Marcelinho Carioca. Vai lá.
No mel do seu beijo tem o gosto do amor.
Isso, acho que ele tava numa festa em Itaquera, né? Eu acho, né?
E acordamos na segunda de manhã, né? Com essa que foi uma notícia que começou a semana já em polvoroso. Recebemos a notícia de que o carro de Marcelinho Carioca estava... Foi achado vazio em uma rodovia aí, sei lá. E Marcelinho Carioca estava desaparecido.
De onde estava Marcelinho Carioca?
Estava em cárcere privado pelo marido da casada que ele comeu.
E? Supostamente, caraca, né?
Supostamente,
é. Com a cara inchada, alergia a corno.
Alergia a corno.
E, diga-se de passagem, tá ligado? A mina não valia um sequestro e um soco no olho, tá ligado? Na minha opinião.
Ok, tudo bem. Então todos temos direito de análises, né?
Ele gravou aquele vídeo lá do cárcere privado e tal, tudo bem. Mas enfim, já temos Marcelinho Carioca de volta como bem público.
Você diria que o Marcelinho Carioca tomou um nó tático do sequestrador, Zacarinho?
Só que o sequestrador é meio idiota também, né, velho? Que precisa de 8 loucos pra sequestrar o Marcelinho Carioca beldo, tá ligado?
É o pé de anjo, né? Ele sai voando no meio da galera.
Chuta forte, né? Teve que pedir aos anjos mesmo pra poder sair de lá, né?
Tá, mas aí eu levanto um questionamento, porque essa notícia, né, o decorrer dela, um tempo depois, saiu que ele foi forçado a inventar essa história porque estavam apontando uma arma na cabeça dele.
Uhum.
E confere ou ainda não saiu a versão real oficial do acontecimento?
Não sei, eu larguei a notícia assim como ela me veio à cabeça e deixei pra vocês interpretar.
Né? Acho que acaba sendo uma guerra de narrativas e a gente nunca vai saber, né?
Uhum, de fato, a única coisa que eu posso afirmar nessa situação toda é que o pessoal tentou evoluir, porque tinha o Marcelinho lendo contos eróticos, né? Agora teve o Marcelinho fazendo contos eróticos, pensa bem.
Ah, mas ele faz contos eróticos desde o Corinthians, mais ou menos, né?
Ah, desde antes, né? Acho que nem ele esperou no chegar no Corinthians pra isso, não.
O Luxemburgo tinha uma rivalidade com ele, né?
É, porque ele era chafado, né?
Você é chafado.
Eu tirei muita mulher do seu quarto.
Sou chafado.
Não, não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar, porque você é safado.
Ah, tá bom.
Você é safado.
Tá bom.
Eu te conheço como cidadão há muito tempo.
Tá bom.
Você não vale nada.
Viu? Se o Luxemburgo e ele ainda se dessem bem, ele poderia ter salvo o Marcelinho, né?
A gente percebeu que 2023 foi um ano de futebol e tchutcharia, tudo junto, né?
Foi bola no campo e dedo no cu e gritaria.
Bela frase, Zacarias, bela frase.
Essa assinatura de 2023, vai estar
certo. Zacarias tá comendo um Doritos agora?
Não, tô abrindo uma carteira de cigarro.
Olha,
sai, saúde, hein? Saúde.
Inclusive eu tenho um bagulho que eu vi esses dias, cara. Tenho que mostrar pro Zaca, inclusive, cara. Nossa, um vídeo que eu achei maravilhoso. É uma senhora fazendo aqueles testes cego de cigarro, assim. Aí o cara, e ela tem aquela voz, assim. Eu queria ter tido uma avó com aquela voz, assim. Fumante.
Aquela voz de fumante de quem fuma há 60 anos.
Exato. E ela fumando, assim, de olho fechado. E o cara, o menino dá um cigarro pra ela e fala assim: qual que é essa aqui?
Essa aqui é Hilton Longo. Hilton.
Esse aqui é um cowboy Hollywood.
Cowboy Hollywood.
Também, assim como futebol, eu também não entendo de cigarro.
É que o Dan falou sobre bagulho. Eu vou trazer minha notícia aqui, que já vou meter um supostamente na frente pra não ter problema. Que é o nosso querido Renato Cariani acabou sendo indiciado por associação, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado.
Essa era que vendia os bagulho pra galera fazer crack, pô?
Não sabemos, né? Ele tá sendo investigado,
tá,
apesar
allegedly,
de...
Supostamente.
Ele acabou sendo indiciado pela Polícia Federal aí, cara. Investigação pesada, né, cara? Pra quem não conhece, né? Pra quem
conhece
Renato...
Também, né?
E aí, pra quem conhece também, Renato Cariani é muito conhecido no meio fitness, no meio da marumba, por ser conhecido como tiozão da marumba, né? Um senhor de, no auge de seus 50 anos de idade, com um físico de dar inveja, né? Muito malhado, regrado, gosta de uma academia e acaba fazendo muita tem podcast, faz muitos vídeos com muita gente conhecida também. Inclusive, ele tava fazendo um projeto com aquele cara lá, o Serjão lá do... Como é que chama?
Ah, é, o que ele chama do Gordão Foguetes. Isso aí.
Gordão Foguetes, ele mesmo. É um nome até melhor que o dele próprio, né? Eu queria saber de vocês, cara. Vocês acham que Renato Cariani de fato cometeu o que tá sendo alegado? Obviamente, supostamente, né?
Mano, pela foto do bagulho que eu vi, tá ligado?
Se não cometeu, deveria ter cometido.
Até porque quando a oportunidade aparece, a gente tem que abraçar ela, tá ligado?
É um cara que já largou tudo, né? Assim, se não fez, eu faço
que
no lugar dele.
Não tem mais esperança em nada.
Cara. Tipo isso, cara.
Por quê? Por quê? Discorra sobre agora, Dan.
Ah, cara, o bagulho ficou fazendo o canal de YouTube de malhar aí, pô. O negócio vai vender droga melhor.
E não era nem Deus droga, céu, tá ligado? Era só insumo, velho.
Que não dá nem pra usar o insumo, né, Zacarias? Foda, né, cara?
Não, pera, como era só insumo?
Ele vendia produtos que os caras usavam pra fazer pó e cocaína, tá ligado? Não era droga, era droga.
É, do tipo, tu não compra o todinho pronto, ele vendia só o achocolatado e o leite. Aí é outra pessoa fazia, ele só se isentava.
Mas sabe por quê? Porque é neutro. Porque ainda não foi preparado. Deixa que eu defendo o Cariani lá, eu vou meritíssimo. Cariani. É neutro.
Não, mas sabe quando tu tá vendo um vídeo gringo que tem uma propaganda dos bagulhos esses que entrega comida? Que, tipo, eles entregam comida e tu tem que fazer a comida, literalmente?
Você tá falando dos iFooders?
Não, é um... Tipo, nos vídeos gringos tem esse patrocinador, geralmente.
Ah, mas aqui no Brasil também teve uma época que tinha essa moda aí de tu comprar os produtos e tu cozinhava em casa. Tipo, ah, mandava a receita e os ingredientes pra coisa.
Pô, isso aí é uma sacanagem, esse negócio. Ó, já reclamou muito tempo do McDonald's, que antigamente os caras iam lá me dava guardanapo, ketchup, só faltava mastigar pra mim. Agora não, ó, o papel tá ali, o ketchup tá ali, você mesmo pega. Não dou mais nada, ó, como... Aí eu já fico, pô, mano, eu tô vindo aqui pro cara fazer um bagulho pra mim, eu continuo pagando a mesma coisa.
Mas tu sabe que uma vez eu entrei numa discussão sobre esse lance de fazer comida ou pegar, e uma vez tinha uma casa famosa de hambúrgueres aqui de Caxias, e tinha um fornecedor, tipo um açougue, que ele vendia as coisas prontinhas pra tu fazer em casa.
Uhum.
Só que, tipo, dava o mesmo preço tu pegar pronto.
Uhum.
Aí eu entrei numa discussão com os meus amigos e eles falaram, não, é melhor tu fazer em casa. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que o cara que trabalha 10 anos com isso, que faz isso todo dia, que eu vou fazer melhor que ele na minha casa? Não existe isso, né?
Não existe.
Mas foi voto vencido, né?
Ah, sim. O fato de você levar pra casa, pelo menos você meio que tá ligado como que tá sendo feito o processo. Só que a gente sabe que restaurante, delivery, a gente não pode ver o que se passa por trás do balcão. Porque senão a gente não vai a lugar nenhum, né? Basicamente, né?
É, você só vai saber que o seu lanche não vem cuspido. A não ser que você queira, aí é outra coisa. Mas fora isso.
Pede, né? Eu quero cuspido, sim, obrigado.
Qual é a probabilidade de ter comido coisas cuspidas na vida? É muito grande, né?
Muito grande.
Ah, eu sempre fui muito gentil com todo mundo, então eu nunca... Mentira, não sei.
Não, acho que ser grosso com o garçom e devolver pedido, tá ligado? Pra pedir outro bagulho, geralmente é certeza de cuspe.
Ah, se for uma cozinheira muito bonita, eu peço. Brincadeira.
Meu Deus. Se for a Emily Pellegrini, desculpa, Sescon.
É, não, mas é que às vezes pode ter um cara que ele só tá puto da vida e ele vai... Ah, cara, vou cuspir nesse lanche desse filho da puta que tá me fazendo trabalhar agora.
Cuspir, às vezes, é menos pior, cara. Não foi coisa pior.
É o menor dos seus problemas, né?
Como é que é o nome daquele filme lá que eles vão fazer uma viagem, quatro amigos, aí quebra o carro, aí ele pede uma torrada e aí o cara traz com syrup, ele diz, ah, eu queria 100. Ah, tudo bem, a gente troca, ele vai pra trás do balcão, o cara lambe, ele passa na bunda.
Eu lembro desse filme, mas não lembro do nome, mas eu tô ligado.
Uhum. Eu lembro com o Stifler, né?
É.
Uhum. Eu lembro desse filme. Caindo na Estrada.
Caindo na Estrada?
Caralho, sabe quem é que dirigiu esse filme? O cara do Coringa, meu. O Todd Phillips.
Ah, caralho. Ele fazia umas comédias mesmo, né? Uns comedião, bobão, né?
Pô, que loucura, bicho.
Que doideira. Don't worry about me.
Mas falando sobre receber a comida pronta ou pedir pra fazer em casa, eu trago mais uma notícia a ver com o tema. Hoje a gente tá muito conectado, gente.
Muito bom, muito bom.
Julio Iglesias é detido em aeroporto por transportar conteúdo suspeito. Cantor espanhol foi retido ao chegar em Punta Cana com 42 quilos de alimento.
Que legal que essa notícia subverte, né? 42 quilos de alimento.
Ele tava indo abrir um restaurante, mano.
Mas assim, ó, tudo bem tu trazer umas bagulho embalado ao vácuo, mas só que tava dentre as comidas tinha cogumelo, framboesa, rúcula, selga, um monte de comida fresca. E pensa, 43 quilos são duas malas daquelas de despachar.
Cara, que loucura, né?
Esse negócio de fazer comida em casa, ele levou meio a sério, né?
É.
Pô, não tem os ingredientes aqui, cara? Tem que ir lá buscar.
Eu sempre fiquei pensando o seguinte, homem, qual que é o aceitável pela lei de tu trazer, por exemplo, sei lá, eu fui pro Uruguai de avião e eu quero trazer doce de leite. Ou dulce de leite, como eles falam, né?
Pode, porque é fechado a vácuo, já passou pelo processo.
Não, tá, mas quantidade.
Ah, eu acho que é pelo bagulho da grana lá, tá ligado?
No máximo 2,5 kg.
É, falou doce de leite, tráfico, o Diego sabe tudo.
Tá, beleza, aí eu trouxe então 10 potinhos de 200 gramas cada um, tá?
Sim, 2 kg.
Aí chegou na alfândega ali, né, imigração. E aí o cara chega e fala, tá suspeito isso aqui. Ele pega, ele abre e ele começa a penetrar meu líquido ali pra ver se tem alguma coisa. E aí ele faz isso em todos, ou na maioria, sei lá. Eu sou ressarcido disso aí?
Não.
Eu vou comer isso aí? O que acontece?
Você se fudeu.
Mas ela fala, desculpa a Tico, mas todo tu dulce de leite na propriedade de Argentina.
Bom, mas eles deveriam fazer a pessoa comer assim antes de entrar, igual em loja, assim. Falar assim, come tudo aqui ou...
Ah, se tu quer levar, come tudo antes, tá ligado? Teu voo sai em 20 minutos.
E só pra complementar essa informação, vocês com tudo isso que eu falei, eu não faço ideia, tá? Só quis pra dar prosseguimento à notícia.
Isso que é importante. Ele chega e fala, estava buscando estupefacientes e foda-se, é isso?
Isso, exato, basicamente. Não faço ideia, mas eu vou falar com toda certeza aqui como se fosse.
É, tá bom.
Eu vou falar porque recentemente eu maratonei a série Aeroporto. E tem vários quesitos. Primeiro, né, que o produto que tu traz, ele tem que ter a data de invase e de validade, né? Então não pode ser, por exemplo, um produto, sei lá, tu vai comprar bacalhau no mercado público, tu não pode, porque ele não tem ali, não tá embalado a vácuo, não tem coisa, né? Porque tu comprou a granel, então não pode. Outra coisa, a quantidade, ela não pode caracterizar comércio, né? Então, tipo, sei lá, tu traz 5 doces de leite, beleza, mas daí tu traz 40, aí, opa, alguém tá trazendo a mais pra vender.
Não, mas é pra consumo próprio. Eu adoro doce de leite.
E o cara fala, mas o polícia é que eu gosto muito de doce de leite, tá
eu
ligado?
Eu tenho muito queijo aqui em casa.
É que nem ele me pegar com 500 quilos de maconha, tá ligado? Mas assim, ó.
Não, mas daí tu sabe que isso é crime de qualquer jeito, né, Zacarias?
Que comparação é essa, Zacarias?
É salada, Cesco, é salada.
Não, tô falando da justificação, tá ligado? Não sei, é que eu gosto muito de maconha, tá ligado?
Seu maconheiro!
Mas é que maconha é ilegal.
É isso que eu ia falar, o doce de leite não é, a maconha é, entendeu?
O Zaca deu uma de Felipe Neto. Você tá coisando cassino online, sabe o que mais faz mal? Chocolate.
Foi muito, né? E aí, mas aí, ele não poderia estar levando comida daquilo, né?
Tipo, não.
Não.
E aí confiscaram.
Ele poderia estar levando 4 ou 5, não...
Aqui, ó, vou trazer mais um trecho da notícia, ó. Ainda segundo a atração, após ser liberado, o cantor teria recebido um pedido de desculpas do presidente da República Dominicana, Luiz Abinader. Ou Abinader, não sei como fala.
E aí... se fosse nós querendo levar 40 quilos e levasse o xingão, duvido que o presidente Abdal Nazir... Não sei o que aí é pedir desculpa pra nós.
Mas aí eu preciso perguntar pro Bruno, porque eu cheguei a ver essa notícia mais cedo e eu vi que falaram sobre algum tipo de mal entendido. Tem alguma coisa na notícia que fala sobre isso?
É, continua aqui a próxima frase. A situação teria sido definida como um mal entendido. Até o momento o cantor não se manifestou sobre o assunto. E, mais um ponto ali, pra complementar minha resposta aí ao amigo Sescon, né? E também, assim, produtos tipo semente, flor, fruta, essas coisas também não pode trazer, porque pode ser um risco de trazer pragas pra flora, né? Também tem esse outro ponto aí.
Sim. Tem aquele episódio dos Simpsons, né? Que eles levam um sapo pra...
Exato. Pra Austrália.
Pra Austrália.
Isso.
E causam, né... Estraga todo o ecossistema do negócio, lá vira uma praga.
É, exato. E quando você tá passando no aeroporto, é sempre falar a verdade, né? Porque semente, né?
É. Nossa senhora, Diego.
É verdade. Mas eu vi esses tempos aí o... Como é que é o nome do filho do Julio Iglesias mesmo?
O Henrique Iglesias.
Henrique Iglesias. Ele fez um show ali que, cara, o pessoal tava filmando e, meu amigo, sem autotune, esse homem tá fudido, cara. É horroroso, cara. Horroroso.
É aquela música, ele já tinha dado esse spoiler, né? Que ele tem aquela música que ele canta, né? Mentiroso, ele fala assim, né?
Mentiroso!
Então ele já tava dando. Ele que canta, né? Não sei se foi ele que escreveu, né? Mas...
Ele não tinha uma música com o Bon Jovi também, ou Na Cama de Rosas, uma coisa assim, ou era o pai dele?
Eu tô
tentando
lembrar, não lembro de nenhuma música dele, cara.
Eu só sei dessa. Inclusive, só sei esse trecho da música. De resto. Porque, na verdade, tudo que eu sei sobre o Henrique Iglesias, cara, se baseia em novelas da Globo, sabe? Em restante, assim, eu acho que não devo ter escutado mais nenhuma. Talvez em propagandas da Globo também, né? O novo álbum, perfil de Henrique Iglesias.
Eu tenho uma questão, falando de comida e cantor internacional. É mais a título de curiosidade. Eu queria saber qual cantor italiano com nome de comida vocês acham mais legal? Pepino de Capri ou Zucchero? Ambos viviam na Hebe, né? Amiga do pai do Dan.
Zucchero é uma comida?
É açúcar em italiano.
Açúcar.
Ah, tá.
Pepino de Capri, toda a vida. Capri.
É, acho que pepino é o nome mais legal.
Pepino, de novo.
Pô, mas eu tava pesquisando aqui, eu não achei... A música mais ouvida do Henrique Iglesias não é aquela dos anos 90. É porque teve uma febre na América Latina que não pegou muito no Brasil, que é aquelas músicas, não sei se é cúmbia que chama, mas aqueles...
Que é a cumbia da Argentina.
Tá, enfim, essas picas aí, eu não sei, tem um nome específico esse tipo de som, velho.
Uhum.
Ragatanga, sei lá. Não, daí tinha aquela música lá que era... Mas essa daí já é muito depois dele fazer sucesso no Brasil, né? Porque ele fez sucesso no Brasil por causa de nepotismo, acho, cara.
Ah, com certeza.
Sobrenome forte, né?
Aham.
É. E aqui o pessoal também é muito religioso, né, cara? Então acabou que encaixou como uma luva, né?
Impressionante, cara.
Entendi o que tem a ver isso aí.
Iglesias é a igreja.
Ah,
porra.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
O Dan, ele só sabe falar português, gente.
Ah, Dan, a gente trazendo um monte de piada internacional aqui, cara, um monte
Só não peguei, da Iglesias, né?
Um monte de piada poliglota aqui, velho.
É, exatamente. Eu só que como é que chama esse cantor que você falou aí, Bruno, italiano?
O Pepino de Capri.
Pepino de Capri.
É, o Pepino. Eu queria ver ele casar com a Ariana Grande, cara. Ia dar um negócio bem legal, um sobrenome, assim. Pegar o sobrenome dela, o Pepino Grande, ia ficar legal.
Bom.
Pepino de Capri, grande.
Ah, vai lá, Zacaria, dá teu show, então. Eu tô ansioso. ansioso?
Não, não tô ansioso. É que eu lembrei...
Tá ocioso, é diferente, vai.
Que a... Vocês estão ligados que a Shakira, esses tempos, quase foi presa na Espanha?
Não.
Por, sei lá, fraude no imposto de renda, algo assim.
É, isso aí rolou mesmo, isso aí teve mesmo, investigação.
Não tô sabendo.
Do nada, daí agora fizeram uma estátua de 6 metros da Shakira na Colômbia, tá ligado?
Olha aí.
Então isso é tuído.
Ela tem 6 metros?
Não, só essa versão dela que se... Que se ela apertar o reloginho, o bagulho vira tipo o robô dela. É.
Tá, mas e aí, o que, que tem a estátua da Shakira? Não entendi.
Não, só achei engraçado que ela foi de...
Essa é a notícia que ele trouxe.
Ter uma estátua, tá ligado?
Ah, tá, entendi, entendi.
Tá, mas tu tinha duas coisas que tu queria falar, Zacari. Qual é, que é a
duas
outra?
Duas notícias.
É essa, a estátua e ela sendo presa. 1, 2... Tá ligado? Uma...
Parece aquele bruxo do What We Do in the Shadows ressuscitando alguém.
Ah, é. O Zacarias falou um monte de coisa que ninguém entendeu e acabou com tá ligado?
É, não, era do... dela sendo, quase sendo presa da estátua dela de Transformers. Eu
continuo sem entender.
É que vira uma Ferrari, tá ligado?
Que é Ferrari, velho? Eu tô perdido, porra.
Não entendi esse final.
A estátua dela vira uma Ferrari, porra. Dela sai dirigindo quando precisa e ela transforma, tipo o Bumblebee.
Maconha.
Show de bola. Muito bom.
Bom, amigos, eu tenho qualquer coisa ser uma notícia, só que assim, ó, é uma notícia do dia 4 de janeiro, mas eu acho que pela margem de erro pode ser do ano passado
pode,
ainda,
pode, pode.
Tá?
Não, mas ainda assim pode mandar, ainda que seja que a gente cobre esse período de janeiro que não foi, vai.
Ó, é uma notícia próxima ao nosso colega Diego, que é idoso cava buraco após sonhar com ouro, cai dentro de vala e morre em Minas Gerais.
Meu Deus do céu, cara.
É o Minecraft humano, né, cara?
Nossa, velho.
Cara, eu assim, ó, ele é um idoso, né, de 71 anos.
Era, né?
Cavou um buraco de 40 metros de profundidade em Ipatinga. E ele sonhou... E, cara, eu tinha... Eu tinha pego essa matéria pra semana passada, na real, que acabou, a gente acabou não falando sobre.
Uhum.
Mas eu tinha achado que ele tinha gastado uma grana, cara. Pego dinheiro emprestado pra fazer um negócio, cara. Daí é foda, né, cara? Porque daí tu pega dinheiro emprestado e tu morre. Aí é muito egoísmo, né, velho? Como é que o cara vai te cobrar, velho?
Pois é, tu teria agora entrou uma questão... Tu teria a coragem de cobrar a família de alguém morto que te devia dinheiro?
Ah, com certeza.
Não, mas peraí, Dan. Sei lá, teu pai pegou dinheiro emprestado. Tu nem mora mais com teu pai. Tu nem sabe pra que ele tá usando dinheiro. E ele morre, daí tu herda a dívida?
Não, eu não disse que eu herdo a dívida. Se for uma dívida que não é minha, eu não pago. Agora, se eu tiver que cobrar alguém, eu cobro do filho.
Entendi.
O Dan é neutro só na comida, né? No resto ele é totalmente agressivo. Não mexam comigo, só eu posso mexer com os outros.
Exatamente.
É aquela coisa, você pode cobrar, né? Mas não necessariamente vai querer pagar, né? Aí a forma que você cobra, você vai cavar um buraco, vai ameaçar enterrar a pessoa e tal. Mas aí é outra história. Mas bizarro, né, cara? O cara simplesmente sonhou com a parada, ele achou que era uma... Devia ser uma visão, né? Eu não li a notícia toda, não, mas eu cheguei a ver no dia. Cara, 40 metros. Ele teve ajuda pra cavar esse buraco? Tem alguma coisa que fala na notícia?
Tô lendo aqui, cara, mas parece que... Meu Deus, olha isso que apareceu de patrocinado, coisa horrível, cara.
Uma escavadeira.
Não, é muito pior. Cara, é equivalente a 13 andares, um prédio de 13 andares, velho.
Caralho, velho. É muita coisa, bicho.
Ele levou o nome mineiro longe demais, né, cara?
De longe demais, cara.
É. E aí o... Disse que um amigo dele tava no local no momento da queda e ele foi chamado pelo vizinho, né, o idoso minerador aí, que pra tirar água do buraco. Aí ele falou que ele tava lá trabalhando, aí ele foi pedir ajuda pra tirar água do buraco. Eles desceram a bomba, né, e retiraram 2 baldes de 18 litros. Aí ele resolveu tirar a bomba pra guardar, e aí foi que ele caiu. O balanço que tava segurando o elevador quebrou, e aí ele caiu lá embaixo e ficou preso por uma corda, ele acabou... caindo de cabeça no chão.
Caraca, cara.
Pô, tipo o bagulho aquele da Mansão Bly, acho que é.
Vou tentar, vamos falando aí que eu vou tentar ver quanto que ele gastou.
Cara, eu tenho uma notícia que, infelizmente, um dia a gente gravou o Lona Direta, E aí no dia seguinte teve essa notícia bombástica dos alienígenas no Peru, né, as estátuas, as momiazinhas de Nazca. E aí tem uma notícia que me chamou a atenção aqui dentro disso, né? Todo mundo viu as momiazinhas pequenininhas aparecendo, eu acordando antes de tomar café lá e tal. Sim. E aí tem uma que me chamou a atenção, que é assim, múmias de alienígenas achadas no Peru. Supostas múmias, né? Porque eles botaram aspas aqui, né? Supostas múmias de alienígenas achadas no Peru têm 3 ovos, que não fazem parte da cadeia evolutiva da Terra, diz especialista. Então, eles tinham 3 ovos de reprodução. O mistério das múmias alienígenas mexicanas, apresentado ao mundo no ano passado, nesse ano, continua dando o que falar. Uma nova revelação afirma que eles contêm 3 ovos de reprodução que não fazem parte da cadeia evolutiva.
O que, que é um ovo de reprodução?
É um ovo que reproduz.
Ah, entendi.
Ah, agora eu entendi!
Todo ser humano, todo ser na Terra, né, ele tem ovos, né, ou ovas, no caso das mulheres. E aí, e aí eles têm 3, cara. Achei interessante saber que o alienígena ele é tricolor.
Ah, ele é tribola, isso?
Ele é tribola.
Ah, quando tu falou ovos, eu achei que tinham achado ovos, assim, ó. Tipo, ovos do lado, assim, entendeu?
Mas a pergunta é, eles tinham o órgão reprodutor? Ou será que era por isso que eles foram pro Peru, que eles foram buscar isso?
Eu ia responder já com essa pergunta. É o alienígena do Peru, né? O que você acha?
Pô, cara, desculpa, roubei sua piada.
Mas não tinha um lance de que era um bolo?
Eu também tinha visto essa, que era um bolo, que, tipo, aquela trend lá, é um pedaço de carne ou é um bolo?
Era uma propaganda de alguma confeitaria, não era isso?
Do Bud Valastro.
É, faz sentido. Que loucura, né, meu? Mas eu vi um podcast que fala sobre essas paradas alienígenas e tal, e eles falam, o Bunker X. E aí eles falaram sobre isso aí, cara, diz que esses alienígenas, eles já tinham aparecido em outro momento, e que o cara que apareceu com eles agora é um baita de um picareta.
E aí?
Será que foi o cara picareta que atrapalhou o idoso que cavou o buraco?
Olha aí, ó. Não, picareta deve ter ajudado, né?
Pô, será? Verdade. Mas aí deu problema, né, Ciscom?
Não sei, cara, mas eu tô ainda pensando, cara, o que que leva um cara a cavar um buraco pra procurar? Porque, não, é que eu fiquei pensando...
Ouro,
cara,
né? Tem... O que que leva?
Não,
ouro.
É que tem um... Cara, tem um conhecido do meu pai, velho, que ele me contou uma história... Meu pai me contou a história sobre esse cara aí. Tinha comprado um terreno porque ele jurava... Ele tinha sonhado que tinha... panelas de ouro, e ele comprou um terreno e começou a escavar um negócio, até acabar com o dinheiro da família, velho.
Mas panelas cheias de ouro ou panelas de ouro mesmo?
Cara, eu acho, tá? Eu interpreto que como eles são uns gringos, assim, com pouco estudo, é tipo aqueles potes de ouro, sabe?
Ah, de
eles
desenho
chamam
animado.
De panela de ouro, assim, mas eu imaginei que era isso. Loucura, né, velho?
Loucura.
Na Mega Sena, você jogar na... Qual a chance que você tem de achar ouro cavando e de jogar na Mega Sena?
Ah, mas no bicho rola,
tem,
né?
Tem gente que sonha e mija na parede do quarto, tá ligado? Então...
Eu nunca entendi como é que funciona o jogo do bicho, cara.
Você escolhe o bicho e joga nele.
Ah, mas aí que tem o lance de jogar na cabeça, jogar
invertido.
É, eu também não entendo muito.
Eu vou me informar e amanhã eu atualizo vocês. Eu sei aqui na rua que tem um estabelecimento que faz jogo do bicho. Vou pedir todas as informações.
Ó, oh, tem uma bem aleatória que me vem na cabeça agora. Que acho que era na época dos flash mob e tal. Que geral encheu uns bonecos infláveis de hélio, tá ligado? E largaram aos céus, né? Para os bonecos acender.
Ó. Oh.
E a comunidade evangélica do Pico, tá ligado? Olhou e ficou apavorada, que achou que era o arrebatamento, tá ligado? E geral sendo arranjo, por favor, por que que não estão me levando também, pá, não sei o quê. E era evangélica e todas as outras vertentes que acreditam em arrebatamento.
Mas o arrebatamento, ele tá diretamente ligado com o apocalipse? Tipo,
sim,
vê um apocalipse, sim. Tu é arrebatado ou, sei lá, do nada tu pode ser arrebatado?
Tem duas linhas. Tem uma que diz que vai vir apocalipse, vai fazer o julgamento aí dos vivos, dos mortos, vai arrebatar a galera. E tem outra que diz que vai acontecer antes e só vai ficar a escória na...
Aí depois que começa o apocalipse. Mas ele é um pré-apocalipse, um aviso.
Tá, mas como é que a gente sabe que a gente já não aconteceu em algumas dessas as paradas aí de que deu na Terra aí, de matar os dinossauros, como a gente sabe que já não era o apocalipse e agora a gente tá vivendo na galera que não vai acender nunca os céus?
Ih, rapaz.
Tá vivendo o apocalipse, é isso que você quer dizer.
É que a gente já tá vivendo um mundo pós-apocalíptico.
Mas é porque tem, os anos certos, assim. Tipo, acho que mil que
Jesus
anos.
É depois, né? Tá certo.
Depois dos dinossauros, né?
Desculpa aqui, já que é pra finalizar com o alto astral, posso pegar uma notícia rapidex aqui?
Vai lá, dá teu show.
Geraldo Luiz apela para banheira e anões, mas espanta público da Rede TV. Vocês viram isso?
Não, mas eu gostei do título.
É, pois é, me chamou muita atenção aqui. O Geraldo Luiz, acho que todos conhecem, né? Ele trabalhava na Record.
Balança, Brasil, balança.
É o cara que mais trouxe alienígena pra TV brasileira.
Isso, ele é uma mistura da Atena com o Faustão, um pouco de Gugu ali, uma parada meio...
Faustão da Shopee.
É, quase isso. Aqui, ó, a notícia tá falando aqui, ó. Depois de 3 meses à frente do Ultra Show, que eu não faço ideia do que é, um programa de auditório... Voltou o formato que ele mais gosta de fazer. Um programa de auditório aos domingos e sem medo de ser popular. Mas o comunicador perdeu a mão na estreia e apelou para quadros de baixo nível. Aí tá falando aqui...
Só porque tem anão, só que é baixo nível, aí...
É, parece que ele fez...
A baixofobia é crime, tá?
Golpe baixo, hein, Dan? Mas o... Aqui tá falando que ele teve um momento de um estilo banheira do Gugu. E teve também... Ah, aqui, ó. O Zanato buscou... Aqui, ele colocou anões no palco, remontou a clássica banheira do Gugu... Com direito a Luiz Ambiel e Núbia Oliver na torcida do quadro, teve um cover de animador do Liminha e contou com a presença da Márcia Fu, que foi o destaque da Fazenda 15.
Tá, mas o que, que tem a ver a banheira? Era os anões dentro da banheira, isso?
Não, parece que ele colocou anões na plateia, no palco. Aliás, não, aí não sei, a notícia tá... Não,
tá difícil, hein?
Tinha anão lá em algum lugar.
Tinha. Tinha anão no palco... E ele fez a banheira do Gugu, mas aqui não fala se os anões eles estavam dentro da banheira, mas o ápice da notícia é que fala o seguinte, que os momentos que mais repercutiram foi a entrevista de Geraldo Luiz com Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz.
Ah, eu vi isso aí!
A ex-porta-bandeira revelou que o sambista teve um orgasmo na fralda, enquanto ela contava pra ele momentos quentes que os dois tinham vivido.
Esse é aquele tipo de informação que tu merece compartilhar com o Brasil, tá ligado?
Você queria fechar realmente o programa em alta com essa aí.
Puta merda, cara. Foi o puro suco do Brasil esse estreia do programa do Geraldo Luiz.
Tem,
né?
Tem certas coisas que não combinam com outras, assim, fralda e outra não combina, cara.
Não.
Pô, mas só de curioso, o Arlindo Cruz morreu?
Não, tá vivo aqui.
Tá, mas o que aconteceu então? O que aconteceu pra ele estar gozando na fralda?
Deus do céu, que errado.
Ela tava contando pra ele, lembra aquela vez que a gente tava fazendo tal coisa?
Não, mas por que ele tá usando fralda em primeira...
Ah, tá, foi mal.
Ele teve um AVC, é isso?
Fralda geriátrica, aquelas, o cara deve estar...
Não, eu sei, mas por que ele tá usando fralda, cara? O que aconteceu? Ele teve um AVC, um infarto, o quê?
Sei lá, o Thiago não controla mais o próprio intestino e a merda sai, assim, ele...
Ou ele só decidiu, cara, vou usar a fralda, a partir de agora não tenho mais sempre no banheiro e foda-se, não entendi.
Também, pode ter sido mesmo... Enquete pros ouvintes, tá ligado? Qual o motivo tu acha que ele tá usando fralda, tá ligado?
Aquelas geriátricas, Zacaria.
Eu sei que aquelas geriátricas, foi um dos primeiros bagulho que eu falei, caralho.
Tá, ele teve um AVC, eu acho, sei lá, eu lembro de ver alguma coisa... Meus amigos, foi uma satisfação inenarrável.
Obrigado.
Clima lá em cima, como sempre. Um beijo no coração.
Beijo, Sescon. Obrigado.
Alto cima. Podia ser essa música de encerramento, hein, Adonias? O que tu acha? Mas, Diego... Tivemos notícias relevantes, né, de alto impacto na sociedade.
Nem todas, eu diria, mas diga lá.
Mas sabe uma coisa que também causa alto impacto na sociedade?
Eu não sei, Bruno, o que seria?
Camisetas com estampas exclusivas.
Pô, cara, agora você deu a notícia mais quente do dia. Olha só, meu querido amigo Bruno, se você acessar lá na royalbrandstore.com.br/2-na-lona, lá você vai... poder ter acesso às lindas camisas com estampas maravilhosas, que são feitas por artistas maravilhosos, né? Você vai ter acesso a essas camisas, vai poder comprá-las, vai poder vesti-las depois que elas chegarem na sua casa. Não vai precisar nem sair de casa para comprar. Olha que beleza. Inclusive, não tá tão na época, mas é bom você garantir já de uma vez também o seu moletom do 2 na Lona, que vai te proteger. O moletom mais porradeiro da internet. E não é só isso. A notícia mais... fervilhante agora é que você tem um cupom de desconto 2 na lona. Não, se você colocar lá. É, exato, cara, você acredita? Se você colocar o 2 na lona na área do cupom, você vai ganhar 10% na faixa. Cara, é o que eu sempre digo, notícia urgente, não é gasto, é investimento.
Mas eu me surpreendi com esse desconto, Diego, com esse dinheiro que sobra eu posso fazer alguma coisa, investir em Bitcoin, em modelo virtual do OnlyFans, ou tem alguma coisa mais saudável para ser feita?
Olha, mais saudável do que modelo de inteligência artificial... Mais saudável do que cavar um buraco em busca de riquezas, né? Você vai acessar o apoia.se/2nalona. Lá você vai poder nos apoiar o projeto 2 na Lona a continuar vivo, a continuar respirando em plenos pulmões. Porque lá você vai escolher uma categoria. E de fato, Bruno, com essa economia que você tem nas camisetas do 2 na Lona, você consegue já apoiar, porque os planos do 2 na Lona são acessíveis. Cada um,
nossa, que maravilha,
cabe no seu bolso. Basta você analisar qual é melhor. Lembrando que em breve teremos algumas alterações, algumas melhorias nos planos, então fiquem atentos, que você pode ser contemplado com esses maravilhosos benefícios que vão chegar para vocês. Então, se você acessar lá, escolher um dos planos, você vai ter acesso ao nosso mural, lá no apoia.se, onde você vai poder ver as nossas postagens, coisas exclusivas que enquanto a gente grava, a gente comenta, a gente vai postando lá para os apoiadores. Vão ter acesso ao episódio antecipado da semana, então você vai poder escutar o episódio da semana antes de todo mundo. E não só isso, né? Desde dezembro de 2023, desde o ano passado, olha só quanto tempo, já temos o episódio exclusivo para os apoiadores, é um episódio extra, mensal. E cara, sabe por que a gente consegue fazer esses episódios, Bruno?
Por quê, Diego?
Porque a gente tem o apoio dos nossos queridos apoiadores. Então, muito obrigado, nossos queridos apoiadores, vocês são fantásticos.
Enfim, meu, Diego.
Oi, eu.
E se eu tô sem grana no momento, eu ainda quero ajudar o 2 na Lona, sabe o que, que eu posso fazer?
Cara, eu até sei o que, que você pode fazer, mas eu queria que você me contasse.
Então eu vou te contar.
Me conte, Zacarias.
Segue o 2 na Lona lá no Instagram.
Certo.
Vai lá no Spotify, já aproveita e segue a gente ali também.
Bom, muito bem. A cada dia que passa mais seguidores no Spotify, isso é importantíssimo pra nós.
E já que tu tá lá, tá ligado? Tá na mesma tela e tudo. Tipo,
isso.
Não vai, já dá 5 estrelas. Estrelas ali.
Exato. Né? Diferente de cavar um buraco, tem que mirar lá em cima, nas estrelas, né, Zacarias?
Exato. Até porque a culpa é toda delas.
É verdade, é verdade. E não se esquecer também de indicar, como diria nosso querido amigo Dan Vélez, indicar pra um amiguinho. Se você imagina assim, pô, esse meu amiguinho, essa minha amiguinha, ela vai rir desse conteúdo, ela vai gostar, ele vai gostar. Então, indica pra galera, isso ajuda demais também. Lembre-se que quanto mais porradeiros nos ouvindo, mais porradeiro 2 na Lona fica, né?
2 na Lona eu ouço e recomendo.
Essa voz que veio aqui, que ouve e recomenda, quem é? É voz por voz, se apresente.
Esse é o nosso querido Dan Vélez, dá teu show, Dan.
Olha, sou eu de novo aqui, fazendo merchan pro... Da semana eu estou aqui, galera já me conhece já, mas que se você eventualmente não me conhece...
É caso usar que esqueça, é só pra garantir.
Ó, já que a gente tá pedindo pra você indicar outras pessoas, essas pessoas novas vão chegar e não me conhecem. Então aí eu falo pra elas, ó, só aqui, @thedanvelles, eu desenho, me segue no Instagram e nas outras redes sociais e toda semana aparentemente eu estou aqui, então cola aí. E é isso, me siga lá e quem quiser, eu dou curso também de ilustração. De ilustração não, de storyboard, eu tô me confundindo tudo aqui, mas é isso.
Não tem problema.
Dá o que tu quiser, Dan. Tu é um ser livre.
É porque você é uma presença ilustre, por isso que você dá essa ilustração pra todas as pessoas.
Então tá. Um forte abraço, meu povo.
Gang, 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 gang.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.